Eu quero conversar com Antônio Carlos Barater, professor, filósofo, escritor, advogado. Bom dia, professor.
Bom dia.
Carinhosamente chamado por Toninho Barater. Todo ser humano morre, mas nem todo ser humano vive. O que é isso, professor?
Quem vive cronologicamente levanta e reclama do tempo, do sol, do patrão, do empregado, reclama disso e reclama daquilo. E quem vive de uma maneira de intensidade só agradece. Esta é a diferença.
E como buscar esse equilíbrio?
Este equilíbrio não é tão simples, mas é fácil. É você se ressignificar todo dia, dar importância àquilo que tem importância. Porque este tema é um tema que envolve a espiritualidade, que é fazer bem feito o que precisa ser feito. Eu não preciso reclamar, meu Deus, ainda falta 5 dias para vir às férias, falta 2 anos para me aposentar. Isso eu vivo cronologicamente, eu sofro. Eu tenho que viver intensidade. É que nem se eu tenho um filho, não importa quanto tempo eu fico com ele. O que importa é a intensidade que eu dedico a ele.
Para chegar a esse estágio, ele exige exercício? Por exemplo, Toninho, a pessoa que... entra a questão da genética também. A família ali cresceu, os pais são dinâmicos ou compulsivos, ou reclamam muito. Tem aqueles que os pais são mais tranquilos, calmos, isso influencia na formação. Como buscar esse equilíbrio? Envolve a questão genética também? Isso, tem os que têm mais dificuldade?
Sim, mas eu posso mudar. Eu não posso mudar as estações do ano, mas eu posso mudar eu. Independente de onde vim, de onde nasci, qual é que foi minha formação religiosa, cultural, social, política, eu posso mudar. Eu, por exemplo, fiz um acordo com a minha mulher que a gente nunca pode dormir brigado. Então a gente tem que fazer as pazes antes de deitar, porque isso machuca o coração, isso machuca o vazio interior, isso não me permite me ressignificar de ser um ser diferente, de ser um ser melhor. Então eu tenho que ser a mudança que eu gostaria de ver no mundo.
E as brigas diminuíram?
Com certeza, porque a briga sempre vem de fatos inúteis, de fatos simples, de fatos corriqueiros, mas que nos machucam.
Quando que a gente percebe a necessidade dessa mudança?
Não é tão simples. Eu, há uns 35 anos atrás, resolvi que eu precisava ser um ser melhor, eu tinha que mudar. Então eu comecei a ler algumas coisas, comecei a participar de alguns cursos, comecei a analisar toda a minha vida, de onde eu nasci, de onde eu vim. Eu fui estudar para padre, eu tinha acho que uns 11 anos, meus pais me colocaram no seminário e eu fiquei lá. E falava, vou ser padre e tal. Mas chegou um tempo que eu também comecei a me questionar. Eu falei, será que é isso que eu quero para a minha vida? Isso que estão me dizendo são verdades ou isso são coisas que vão vindo e vão se ressignificando, mas sempre do mesmo jeito? Então eu comecei a estudar e comecei a mudar. Eu comecei a mudar. Porque o dedo nunca posso apontar para você. Eu tenho que apontar para mim, se eu quiser melhorar. Porque se eu apontar para você, eu não estou melhorando. Eu estou dizendo, pô, esse cara está errado. Eu estou certo. Ninguém está certo e ninguém está errado. A gente precisa melhorar como ser humano.
Me parece que no passado, como as coisas não tinham tanta velocidade, era mais fácil exercitar isso. Hoje, com esse corre-corre, com a gritaria, o trânsito, parece que é mais difícil ou não necessariamente é mais difícil?
Nada é tão difícil, nada é tão fácil. Tudo depende da gente. Porque você tem hoje um celular para ficar nas redes sociais. Você pode ficar o dia inteiro, você pode ficar meia hora, você pode ficar 10 minutos, você pode controlar. Porque as redes sociais nos deu o quê? Mais informação, mais um monte de coisas que acontecem no mundo. Mas não está me tirando o relacionamento. E tirar o relacionamento significa menos espiritualidade. Eu vivo sempre neste mundo material. Mas eu não me ressignifico como pessoa, então eu tenho que ter o quê? Limites.
A Vanessa faz uma observação aqui, obrigado Vanessa, ela diz o seguinte, acho muito bacana o que está falando o filósofo, a minha vida mudou quando aconteceu um acidente, estive perto de morrer, aí parece que eu consegui perceber entre a diferença da vida e da morte e passei a ter um comportamento diferente. Às vezes quando acontece um impacto forte na vida da pessoa, ou morre um parente, ou a pessoa sofre um acidente, isso facilita também para entender essa necessidade de mudança?
Steve Jobs, no leito da morte, pediu um celular para gravar algumas coisas. E ele gravou dizendo o seguinte, eu agradeço a vida que eu tive, porque ele foi filho adotivo, os pais deles deram ele para adoção. E ele então foi adotado. E chegou num momento que ele viu o que tinha no contrato, o que a mãe e o pai dele biológico pediram para quem fosse adotá-lo. Ele precisava estudar. Então ele foi para a faculdade. E lá ele percebeu que os pais estavam tendo muito sofrimento para continuar pagando os estudos. O que ele fez? Saiu da faculdade. Foi vender garrafinha de Coca-Cola, foi vender jornal velho. Então ele começou a perceber como ele começou esta vida. E ele, no leito da morte, bilionário, percebeu que algumas coisas ele podia ter mudado. Ele podia ter dedicado mais tempo à família, ele podia ter dedicado mais tempo aos amigos. Ele não estava discutindo a questão material, porque quando ele ia morrer, não ia um caminhão de valores acompanhar o enterro. Ele não ia levar nada. Então a gente também tem que pensar o seguinte: a diferença entre dinheiro e riqueza. O dinheiro é bom. Ele te ajuda, te constrói uma casa nova, você pode viajar, conhecer mais pessoas. Agora, isso não te traz riqueza interior. Então, se tu tiver dinheiro e riqueza, você é feliz. Se tu tiver só dinheiro e não riqueza, você não é feliz. O oleiro pega o barro, amassa e faz um vaso. Qual é o sentido desse vaso? Você preencheu o vazio interior. Pode ser um vaso de ouro, pode ser um vaso de prata, mas se o vazio interior não for preenchido, é um vaso que não serve para nada.
Tem muita gente rica.
Eu conheço gente tão rica, mas tão rica, que é pobre.
Que é pobre.
Porque só tem dinheiro, não tem mais nada.
Obrigado.
E a vida acaba.
Obrigado pela participação. Está aí a participação do filósofo Antônio Carlos Baratter, professor, com esse tema: todo ser humano morre, mas nem todo ser humano vive. Para que a gente possa refletir.